quer realmente, você quer Deus. Você quer Deus. Você tem vontade, tem desejo de conhecer a Deus, de falar com Deus, de sentir Deus, amém? E se aproximar de Deus. Agora é uma hora boa, é uma hora em que nós estamos reunidos. Quantas vezes nós queremos fazer sozinhos, temos dificuldade, temos muita dificuldade de fazer sozinhos, mas reunidos, uns ajudam aos outros. Te declaramos, Jesus, e confessamos, meu Deus, toda dificuldade. Confessamos, Pai, toda dificuldade que nós encontramos, quantas barreiras. Como é difícil, Jesus, te adorar. Como é difícil, Senhor, chegar perto de Ti. Aceita a nossa oração, nosso louvor, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, Jesus. Não leva em conta nada, nem nossa ingratidão, nem nossa incredulidade, nem nossa falta de entendimento, pureza, coração. Aceita a nossa oração, nosso louvor, o esforço que cada um aqui tem feito para estar na sua igreja, para estar no meio do seu povo, para te louvar, para te ouvir, para te escutar e declarar que só Tu és Deus,
só Tu és Rei,
Senhor da Tua Igreja,
e aqui está
para te louvar, para te adorar
e declarar.
Aqui está
para te louvar,
para te adorar.
Te adoramos.
Nós concordamos.
Te adoramos.
Nós aceitamos a Tua palavra.
Te adoramos.
Nós cremos que o Senhor é Deus.
Te adoramos. Senhor Jesus,
te adoramos. Por isso nós te adoramos. Só se adora Deus. E nós te adoramos. Porque só Tu és Deus. Tu és o verso.
Tu és a palavra.
Tu és o Deus, ontem, hoje, sempre.
Aqui
como naquele dia de Pentecostes,
a para te adorar,
reunidos aqui, invocando
os nossos corações,
a ti,
te entronizar
pelo Espírito,
no meio
pelo Espírito,
dos louvores. Declarar que só tu és Deus e Senhor da tua igreja que aqui está pra te louvar, pra te adorar e declarar. Só tu és Deus, e Senhor da tua igreja que aqui está pra te louvar, pra te adorar.
Amém. Amém. É assim que você pensa também, assim que você acha? Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Deus da igreja. Nosso Deus, a quem nós aguardamos, né? A quem nós esperamos. Nós estamos crendo em tudo que Ele tem nos falado. Amém? Amém. Apesar de tudo que Deus tem nos falado, apesar de saber, né, que o diabo, o inimigo, anda no nosso meio, ao nosso redor, apesar de saber, Deus tem nos falado a respeito da quantidade de trevas que tem no mundo, no mundo principalmente no de hoje. Apesar de tudo isso, nós também cremos. E é por causa disso que nós adoramos, né? E é por causa disso que nós louvamos. É porque nós cremos em algo muito especial. Nós cremos que nós somos um povo, nós somos uma luz no meio dessas trevas. Nós cremos que nós somos, se nós não crêssemos, assim, seria em vão estarmos aqui, né, louvando, adorando a Deus. Então nós estamos aqui porque nós acreditamos que nós somos um povo separado, chamado, escolhido, e que tem lutado com muita dificuldade. Na verdade, um povo que tem sofrido muito. Mas o nosso sofrimento é combatendo contra essas trevas, contra esse espírito de desobediência, espírito de incredulidade, esses espíritos que se opõem a Deus, né? Os espíritos que se opõem a Deus. E por essa causa nos vem toda a dificuldade, todo o sofrimento, toda a luta, a tristeza, etc. Porque nós somos, é como se nós estivéssemos longe da nossa casa. Por isso, né, o mundo nos odeia, porque nós amamos Jesus. E o mundo, que tem a visão maligna do diabo, né, que ele vai chegar um momento em que ele vai pagar por isso, ele vai pagar por isso. Mas enquanto isso não chega, a nossa luta vai continuar, amém? Nós nos posicionamos ao lado de Deus. Deus está sempre falando e nós acreditamos. Tudo aquilo que Deus nos fala, a gente acredita. Então nós somos um povo, uma família que tem pai, mãe, irmãos. A nossa mãe é a igreja, o nosso pai é Deus e os nossos irmãos estamos aqui, perto um dos outros. Amém? Somos um povo separado, um povo diferente no mundo. Daí a razão da dificuldade normal, a dificuldade normal. Né? Você, uma pessoa, um brasileiro, quando vai lá para os Estados Unidos, vai para a China, para o Japão, etc., ele vai encontrar dificuldade para viver lá, os costumes são diferentes, né? Os costumes são bastante contrários, às vezes, àquilo que nós temos. A fala, a língua não é a mesma. A natureza também não é a mesma, né? Então nós temos dificuldade. Nós, sendo um povo santo, sendo um povo diferente, nós temos dificuldade para viver aqui na Terra, porque nós estamos passando por ela. Nós somos peregrinos na Terra. Então Deus tem mostrado para nós que nós somos do céu. Não é assim? Mas nós estamos aqui no meio desse inferno. Nós somos do céu. Mas assim como um dia Jesus desceu, nós também cremos que somos do céu e descemos. Estamos nesse mundo, nesse inferno, né? Porque onde está o inimigo, onde estão as trevas, está todo tipo de mal, todo tipo de maldade, de injustiça. Aqui, né? O espírito maligno que opera no mundo, que opera nos filhos da desobediência, eles estão no mundo e eles estão bem próximos de nós. É por isso que a gente tem dificuldade. Porque nós não conformamos, né, com eles, nós não estamos de acordo com eles. Mas é importante saber, né, para você aguentar firme que você é do céu. Você é do céu. Né? Deus abre os nossos olhos para você entender. Presta atenção, cuidado. Porque, como foi falado esses dias para trás, que quando a gente é criança, o príncipe, o filho do rei, quando criança, ele brinca com o filho do escravo, normalmente, porque ele não entende. Mas, na medida que ele vai crescendo, vai entendendo, e começa então a fazer a separação na educação do escravo, na educação do príncipe, do filho, do herdeiro. E nós somos herdeiros de Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Enquanto a gente é criança, a gente aceita viver. Mas quando a gente é criança, por falta de entendimento, a gente aceita viver a vida que o mundo vive. Amém? A gente aceita. Mas depois vai chegando um ponto que nós atingimos maioridade e a nossa educação começa a ser um pouco separada, um pouco diferente a nossa formação, nossa educação. Os filhos de Deus, né, são levados, tratados de uma forma diferente. Né? Deus começa a corrigir, Deus começa a chamar a atenção, Deus começa a falar francamente com aqueles que já não são mais crianças, aqueles que cresceram e já podem entender melhor. Né? Quando a gente canta, a gente pensa diferente. Quando a gente louva diferente. É assim. Mas uma das coisas importantes que está acontecendo hoje aqui conosco é a presença do irmão Assis. Sabia que o Assis está aqui? Quem sabia? Olha lá. Uma presença importante. Quem não está feliz com a presença do Assis? Não, foi fraco, então a gente não está feliz. Quem está feliz com a presença do Assis? Está vendo, Assis? Está vendo? A esperança é a última coisa que acaba, né? Nós não podemos perder a esperança. E sempre eu acreditei, e eu acredito que aquele que conhece a Deus, que ouviu a Deus, aquele que ele não sabe viver, mesmo que ele se distancia, ele leva Deus com ele. Amém? Ele leva Deus com ele. Não é assim? Amém? Então Deus te abençoe. Deus te abençoe mesmo. Você tem feito muita falta entre nós para nos ajudar. Está fácil, não. Amém? Hoje nós vimos no Salmo 116. Vamos ler Salmo 116, versículo 1. Vamos ler. Amo ao Senhor. A razão pela qual nós amamos a Deus. Presta atenção. A razão pela qual você ama a Deus e que você quer Deus e que você aprendeu a gostar de Deus não é por outra razão, senão porque você, quando chama por Deus, Deus te ouve. Amém? Ó, presta atenção. Se você chama por Deus e Deus não te ouve, não se conforme. Insista batendo e diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me responda. Fala comigo. Fala comigo. Eu preciso que o Senhor me responda. De alguma forma. Através de um sonho, através de uma visão, através de uma palavra escrita, falada, né? Deus falou com o profeta, através de um animal, né? Deus falou com Jonas, lá no dentro da baleia, né? Jonas precisou de enfiar lá dentro da baleia para ele ouvir Deus. Né? Então, o importante é isso.
E é por isso que a gente crê. Então está aqui no Salmo 116, diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. É por isso que eu gosto de Deus. E é por isso que eu acredito, porque quando eu chamo, Ele me ouve. A gente chama Ele pelo nome, a gente não pode chamar assim, Deus, porque senão pode vir qualquer um Deus. Nós não podemos chamar Pai, né? Só depois que você realmente tem aquela intimidade com Ele, que você, olhando para Ele, você vai dizer Pai, aí sim. Mas, caso contrário, você, Ele não vai te ouvir. Ele não vai, Ele vai saber que você está chamando Ele, porque realmente você entende que Ele é o seu Pai. Mas, invoca o Senhor. Quem é o Senhor? Precisa saber quem é o Senhor. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, me ouça, responde, fala comigo, fala comigo. Ele vai falar com você. E por causa disso nós vamos gostar dele. E por causa disso nós vamos crer. A nossa fé irá crescer. A nossa fé irá crescer muito, irá aumentar muito. Quanto mais você fala com Deus, mais a sua fé cresce. Quanto mais nós falamos com Deus, mais a nossa fé aumenta. Quando nós deixamos muito tempo sem falar com Deus, quando nós distanciamos muito de Deus, também a nossa fé vai diminuindo, vai chegando, às vezes até a perder totalmente a fé. E aí, quando a gente quer chamar, nós não sabemos mais nem como Ele vai responder. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Invocá-lo-ei enquanto viver. O povo estava lá no Egito, sofrendo, passando luta, dificuldades, e começaram então a invocar a Deus. Lá em Gênesis, no livro de Gênesis, tem um momento em que o povo começa a invocar a Deus. Tem um momento em que o povo, depois de tanto sofrimento, o povo começa a invocar a Deus. No Egito, o povo chamou por Deus. E todas as vezes que Davi sentia acuado, sentia, né, pressionado pelas trevas, pela angústia, pela aflição, ele invocava Deus. E Deus, diz Davi que Deus descia nas nuvens, de que Deus vinha voando nas asas de um querubim, certamente deveria ter algum sonho, alguma visão, alguma coisa, que mostrava para ele como Deus vinha atender Davi. Porque era um homem que invocava muito. Era um homem que chamava muito por Deus, que não se conformava em ficar sem Deus. Davi era assim. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Agora vejam vocês o motivo. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei-me em aperto e tristeza. Então, por essa causa, invoquei o nome do Senhor. O nome do Senhor. Por essa causa, chamei pelo Senhor. dizendo: ó Senhor, livra-me, livra a minha alma, livra a minha alma. Por que que ele invocou o Senhor? Porque ele sabia que Deus era poderoso para livrá-lo. Não era a primeira vez que Deus tinha livrado ele. Não era a primeira vez. Deus já tinha feito isso muitas vezes. E todas as vezes, né, muitas são as aflições do justo. Mas de todas elas o Senhor os livra. E é por isso que existe a igreja. E é por isso que a igreja existe, por isso que existe o povo de Deus. Porque é um povo que chama por Deus. A diferença entre nós e os outros povos é que nós conhecemos a Deus, é que nós sabemos da existência de Deus e nós chamamos por Deus. Essa é a diferença. Não é pela roupa, não é pelo porte físico, amém? Não é pela beleza, nem pela gordura ou magreza, né? E sim pela relação que existe entre nós e Deus. E é por isso que nós somos o povo de Deus. Amém, filho? Então, o dia que você chamar por Deus e Deus te responder, você pode ter certeza que você passou a fazer parte do povo de Deus. Passou a fazer parte da família de Deus. E não importa a sua cor, a sua pobreza ou riqueza, não importa, importa que Deus te ouviu. Importa é que Deus te ouviu. Ninguém pode enjeitar ou rejeitar você. Ninguém pode excluir você do povo de Deus. Porque quem te incluiu foi Deus. Amém, filho? Qualquer que seja a pessoa que acreditar e chamar por ele e ele responder, acabou, amém? Então, está escrito assim que em Isaac seria chamada a família de Deus. Ou seja, em Cristo, qualquer pessoa que acreditar, que estiver ali na arca, qualquer pessoa que acreditar e que Deus falar com ele, porque se ele conseguiu falar com Jesus, é porque ele creu. E aí ele é automaticamente incluído como membro da família de Deus. Amém? Amém. E olha, e aí você, quanto mais Deus falar com você, melhor. Melhor. Quanto mais Deus falar com você, melhor. Você vai estreitando o relacionamento com ele, você vai se aproximando dele cada vez mais. Amém? Vai aumentando mais a amizade. Deus falou: já não vos chamo servos, sim amigos. Não é isso? É amigo do peito, aquela pessoa que vem e encosta e se aproxima mesmo de Deus. E o momento, não tem momento maior do que na hora da angústia, da luta, da dificuldade, da tristeza, do abatimento. Aí nós sentimos mais força para poder invocar a Deus. Vamos abrir em Efésios, capítulo 3, Efésios capítulo 2, primeiro. Efésios capítulo 2, versículo 1. Presta atenção. Você pega a sua Bíblia e abre, por favor. Pega a sua Bíblia e abre em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler com calma. Repara bem assim o que Deus fala do povo dele. O que Deus fala do povo dele. O que ele considera, né? Como que ele considera a gente? Vamos ler antes do Efésios 2. Antes do Efésios 2, vamos ler o Efésios 1. Ela vai só ler e você vai observando. Versículo 3.
Bendito o Pai e Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação.
E tendo
nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Então, você ouviu o Evangelho e creu. Lembra que nós falamos? Você creu? Creu. Então, você faz parte desse povo que está falando aqui. Ó. Você faz parte desse povo. E foi Deus trouxe você para o louvor da sua glória. Ele trouxe você para salvar você. Ele nos trouxe para nos salvar, para mostrar para o inimigo que ele é poderoso para nos salvar. Ele nos trouxe para que o mundo soubesse que ele é Deus. E que ele muda a natureza da pessoa. E que ele salva a pessoa. Esse é que é o louvor. Esse é que é o verdadeiro louvor. É quando o inimigo vê a sua vida transformada. Quando o inimigo vê a bênção que Deus realizou na sua vida e que viu a sua natureza mudar, o inimigo fica mutinho. E é isso que louva a Deus. É isso que engrandece o nome de Jesus. Perante as trevas, o nome dele é exaltado quando ele vê o pau que nasceu torto endireitar, amém? Quando ele vê a vida transformada, Ele nos odeia por causa disso. Amém? Então aí nós adquirimos o ódio do mundo, mas eu acho que nada mais gratificante do que ser odiado por causa de Deus. Ser odiado por causa de Deus. Aceitar, né, a expoliação dos nossos bens, como diz a Escritura, mas consciente. Eu sei por que agora eu sofro. Porque é ruim quando você está sofrendo sem saber por quê. Amém? Então, nossos irmãos espalhados no mundo inteiro passam pela mesma dificuldade. Mas vocês concordam que é muito melhor a gente saber por que, que nós somos odiados e por que, que nós sofremos? Por isso. Pelo fato de você ser o povo de Deus. Um membro da família de Deus. Né, de ter escolhido ficar com Deus. Tendo crido em quem também vós estáis depois de ouvir-se a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, foi o evangelho que te salvou. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento que você creu, Deus deu a você o Espírito Santo. O selo é o Espírito. No dia que você creu, Deus te deu o Espírito Santo, que é o selo. Enquanto você estiver com esse selo, é como a carta, a correspondência que vai chegar no destino. Ela foi selada, ela foi carimbada ali, agora acabou. Ela vai chegar no seu destino. Amém? Continua lendo, por favor, Fê.
O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus,
olha que coisa boa,
e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações.
Amém. Eu creio que o céu está fazendo isso. O céu está lembrando de nós. O céu está orando por nós. Pela, né, pelo fato de ter sabido, ter entendido que nós aceitamos a fé. Que nós abraçamos a fé. O céu se posiciona ao nosso lado. Amém, gente? Os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor. Ou não é? Nós habitamos a sombra do Onipotente. Nós estamos na casa de Deus. E somos da família de Deus. E essa família não é só da terra. Ela é da terra e do céu. Nós somos da terra. Nós estamos na terra, mas nós somos da família de Deus. E essa família, ela não tem só gente da terra, não. Ela tem gente do céu também. Então, o céu está ao nosso lado. Amém? A gente sabe que, às vezes, como aconteceu, por exemplo, quando Jesus foi tentado pelo Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto, e como... Por um pouco de tempo, é como se o céu se afastasse dele, e ele foi ali provado, né, testado, e logo depois o céu, ele guardou a fé. Às vezes nós somos provados, às vezes nós somos tentados, mas por um pouco de tempo. Sabia que Deus nos prova por um pouco de tempo? Ele, às vezes, retira a cobertura, retira, se afasta de nós e nós, né, ficamos atribulados, angustiados, etc, etc. E invocamos a Deus e os anjos vêm e nos servem e pronto, acabou o problema, acabou a angústia. Quando você não sabe, Deus prova para você aprender. Amém? Versículo 18.
Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.
Repete esse versículo.
Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento.
Não foi o que eu falei? Que Deus tem que nos ensinar? Que Deus tem que abrir os nossos olhos? Que Deus tem que, às vezes, permitir alguma dificuldade para que a gente aprenda ao invocar a Deus, a chamar por Deus, a pedir por Deus? A conhecer mais a Deus, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Lembra que nós falamos hoje de manhã que a gente precisa entender muita coisa. Nós precisamos conhecer muita coisa. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, para que você saiba por que Deus te chamou. Porque muitos que aqui estão, às vezes, não entendem ainda por que Deus me chamou. Por quê? Para que Deus me chamou? Amém? Paulo fala assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. Paulo sabia porque Deus tinha chamado ele. É? E se falou: se eu não fizer o que Deus quer que eu faça, eu vou ser corrigido, eu vou ser chamado a atenção. Deus falou: eu te chamei para isso. Jesus foi chamado para aquele fim. Jesus, ele, em determinado momento, ele clama a Deus que passasse dele aquela hora difícil que ele estava vivendo. Mas, de repente, ele entende. Não, eu vim foi para essa hora. Eu vim fazer isto. Mãe, num determinado momento, ele fala para a mãe: não é chegada a minha hora. Então, ele estava ali vivendo e esperando que a sua hora chegasse. Amém? E chegou a hora em que ele expulsou demônios, curou enfermos, né? Fez o que ele tinha que fazer, pregou o evangelho, morreu na cruz, subiu aos céus. Deus nos chama. Todos nós somos chamados por Deus. Todos nós somos chamados por Deus. Ninguém que está aqui está por acaso, não. Está porque Deus te chamou. E se Deus te chamou, tem uma razão, tem um motivo. Amém? Tem um motivo. Deus não te chamaria à toa. Vocês concordam ou não? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que você saiba qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamado. Quais as riquezas da glória da sua herança? Quer dizer, no fim da sua caminhada, no fim da sua vida com Deus, qual vai ser a sua herança? Qual vai ser a sua possessão no céu? Qual era de Jesus? Qual era a de Jesus? Por que Deus chamou? Para que Deus chamou Jesus? Para que ele fosse Senhor. Deus fez dele Senhor. Ele foi chamado para ser rei. Foi para isso eu vim. Para isso eu vim, para ser Senhor. Eu vim para ser o rei, eu vim para ser o Senhor, eu vim para ser Deus. Ele, lá no fundo, ele sabia, podia não falar, mas ele veio com aquela finalidade. 12 anos, a mãe dele chega, ele falou: mãe, só não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai. Ele já não sabia, com 12 anos ele já não estava sabendo. Amém? Por isso que eu falo, Deus não nos chamou apenas para que nós comprássemos um apartamento, Deus não nos chamou para nós casarmos e, né, e sumir. Não, Deus nos chamou, tem uma finalidade. Deus te chamou para alguma coisa. Certo, filho? E quando ouvir a dor a voz de Deus, não endureça o seu coração. Procura saber de Deus, Senhor. O Senhor me viu nesse mundo, o Senhor me viu nesse mundo e me chamou. Por que o Senhor me chamou? Para quê? Quem sou eu? Amém? Paulo entendeu. E outros entenderam. E quantos não fizeram o que Deus queria que ele fizesse? Então, a igreja de hoje precisa entender. Deus nos tem chamado, senão nós não estaremos aqui. Vamos perguntar para Deus. Vamos saber de Deus se realmente nós somos chamados por Deus, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. E por que Deus nos reuniu aqui? Vocês concordam que não seria assim? Olha, na Rua das Acácias, no Itatiaia, no, chamo no Residencial dos IPs, tem irmãos aqui de vários lugares, né? Tem pessoas diversas, que vem de não sei de onde, apareceu aqui, nem sei porquê, está aqui também, não sei, né? E que Deus, com certeza, te colocou aqui. Amém? Pode perguntar para Deus, Senhor, por que que eu vim parar aqui, nesse lugar? Por que eu estou aqui? O que é que o Senhor quer que eu faça? Amém, gente? Talvez fosse melhor, talvez para você, não ter entrado, não ter ouvido. Uma vez que você entrou, ouviu a Deus, entendeu, né? O seu nome foi incluído. O seu nome foi escrito no livro. Você está aqui, não é à toa. Deus te chamou. E ele então, iluminado os olhos do seu entendimento, de repente você vai entender, você vai saber. A árvore, toda árvore, ele quer que ela produza fruto. Toda pessoa chamada por Deus, ela é abençoada por Deus. Ela é querida de Deus. Assim que nós entendemos aqui. Olha, para que saibais qual seja a herança da sua chamada e quais as riquezas da glória da sua herança. Por que Deus te chamou? Versículo 19.
Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder.
Olha, repete. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, quem? Sobre nós, quem? É. Né? Aquele que ouviu e creu. Amém, Luzia? Então, minha filha, agora fazer o quê? Agora fazer o quê? Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Se eu não tenho o direito de recusar, se eu não tenho o direito de impedir que o Senhor faça a sua vontade, faz, tenha liberdade. Amém? Eu só te peço que o Senhor me dê força, me dê sabedoria, me dê entendimento e que eu seja útil, útil. Que eu entenda o seu chamado, que eu entenda o seu chamado. Não quero mais perder tempo. Nós não queremos mais perder tempo. Amém, gente? Amém? Todo mundo pensa assim? Agora vamos então. Conclui aí para nós, filho. Conclui, 20. Conclui, por favor. 20.
Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja.
Então, quem é a cabeça da igreja? Quem é o Senhor da igreja? O Senhor da tua igreja, que aqui está para te louvar, para te adorar. Quando você está cantando, se você não entender bem, a palavra não sai do coração, ela sai só da boca. O Senhor da sua igreja. Amém? Está aqui, ó. Ele é o Senhor da igreja. Ou seja, Ele é o dono. Nós não reunimos aqui sem Ele, não. Nós não reunimos aqui sem Ele. Ele é o Senhor. Ou então, nós não somos a igreja. Porque se nós formos a igreja, essa igreja que nós estamos falando dela aqui, esse povo que nós estamos falando dele aqui, ele está aqui, porque ele é o Senhor da igreja. E se ele é o Senhor da igreja, está fácil de você chamá-lo, está fácil de você perguntar por ele. Jesus, responde para mim. Aqui, eu aproveito a oportunidade que todos os meus irmãos estão juntos comigo. Eu aproveito esse momento. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui. E nem cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor saiba. Eu sei que o Senhor Deus tudo vê. E tudo sabe, tudo escuta. Olha, me ouça. Tem misericórdia de mim. Amém? Ajuda-me, né? Fala comigo. Para que eu seja útil ao Senhor. O Senhor Deus faz com que o Senhor fez ali no Salmo 116, né, que nós falamos. Tempo passado, muitas lutas, tribulações, medo, angústia, cordas do inferno, laço de morte. E o Senhor tem visto toda a nossa aflição. O Senhor tem visto toda a nossa aflição. Mas nós não vamos retirar a nossa fé. Nós não vamos, por causa disso, deixar de crer. Faz por nós o que o Senhor achar que deve fazer. Amém? Ajuda-nos. Alivia, socorre. Apaga os nossos pecados. Amém? Para que a igreja do Senhor cada dia seja mais querida, seja realmente a menina dos seus olhos. Amém? Capítulo 2, versículo 1.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
Então aqui você pode observar o que Deus fez por você. Aqui você pode observar certinho o que Deus fez por você. A salvação que Ele exerceu na nossa vida. Ele nos tirou do poder, ou seja, do inferno, né? Ele nos tirou do inferno. Ele nos tirou do poder do diabo. E nos transportou para o reino dele, para o céu. Na verdade, nós somos cidadãos do céu. Nós somos membros da família de Deus. E quem fez isso foi Deus. Ninguém poderia fazer isso. Ninguém poderia nos arrancar. Como nós vimos ali em Isaías 53, quando nós vimos esse dia, né, ninguém poderia fazer o que Deus fez por nós. O Verbo se fez carne para isso, para pegar você, Josias, dali e tirar para cá. Tirar tirar você do poder de Satanás e colocar você no céu. Agora, nós estamos aonde? Nós somos membros da família de Deus. E a família de Deus, ela não é só da terra, ela é do céu e da terra. Então, eu posso me considerar do céu. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Amém? Eu posso me considerar uma pessoa do céu. E eu preciso acreditar que eu sou do céu. Amém? Não é por força, é por fé. Amém? É por fé. Eu sou. Amém? Nós somos do céu. Quem fez isso? Quem poderia fazer, quem adquiriu o direito, pagou um preço por nós? Então ele olhou e viu a sua aflição, ele viu, ele escolheu, ele sabe. Ele sabia. E ele então, você falou com você e você creu. Agora você não pertence mais ao inimigo, você pertence a Deus. Você não faz parte mais das trevas, você faz parte da luz. Ah, mas eu não sei, ele vai te ensinar. Ah, mas eu não entendo, você vai entender. Ah, mas eu peco, ele sabe que você peca, mas ele vai tirar o seu pecado. Eu ainda sou desobediente, ele vai nos corrigir, ele vai nos corrigir. Ele tem liberdade para isso. Ele nos considera como filho. Ele vai nos corrigir na nossa desobediência. Amém? Se for necessário nos castigar da forma que Ele sabe. Mas Ele, eu sei que Ele não vai Amém. Continua aí, filha, por favor.
Entre os quais, todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus.
Amém.
Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Amém. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Deu para poder entender, eu creio. A gente, muita coisa poderíamos falar, muita coisa a gente tem vontade de falar. Mas melhor é que a gente creia. Melhor é que, pelo pouco, às vezes, que se fala, mas pelo muito que se crê, que se acredita, que se confia. O importante é que você hoje saia daqui levando certeza de que você foi chamado por Deus. Que você foi chamado por Deus para ser de Deus. Amém? Foi chamado por Deus para ser de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus abençoe você, que você, a sua carreira, seja uma carreira promissora e que você possa realmente entender o quão preciosa é a sua fé, que te levou a ser escolhido, chamado por Deus para fazer parte do povo de Deus, da família de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Jesus, Pai nosso que está nos céus, Senhor Deus, que bom é tomar conhecimento de tantas preciosas palavras que nos foram deixadas pelos apóstolos, pelos servos de Deus, pessoas que deram a sua vida, que não recusaram o seu chamado, pessoas que a quem nós devemos, a igreja deve muito ao Senhor, aos servos de Deus. Que nós possamos, nessa época difícil, nesse tempo difícil, corresponder ao seu chamado, ser útil ao Senhor. Talvez muitas vidas esperam, aguardam, não só a natureza, mas a manifestação dos filhos de Deus ainda é aguardada com ansiedade por muitas vidas que esperam pela luz, pela misericórdia, pelo chamado de Deus. Enquanto nós tivermos esse corpo, Pai, que a gente seja bastante útil à sua igreja. Onde o Senhor está, onde o Senhor é a cabeça, o povo que o Senhor dirige, o Senhor rege. Se conosco. Nós te agradecemos pela misericórdia, pela paciência, pelo amor com o qual o Senhor nos trata, com o qual o Senhor nos nos fala, nos abençoa. Ajuda. Amém.
Bem-vindo.
findar meu viver.